Deus abençoe, tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Amém. Então, vamos abrir a nossa Bíblia no Salmo 119. Salmo 119, versículo 9. Aliás, vamos primeiro no versículo 11. Salmo 119, versículo 11. Amém? Renato, vou ler só o versículo 11.
Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti.
Mais uma vez.
Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti.
É. O que? Vamos fazer uma pergunta. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Para você, o que é a palavra de Deus? Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O que é que nos guarda, que nos livra, que nos protege do pecado? A palavra. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Silvio, para você, Silvio, o que que... Escondi a tua palavra no meu coração. Para você, a palavra de Deus que você escondeu no coração. O que é... que palavra é essa? Qual é a palavra de Deus? Para você, o que é a palavra de Deus? Dá o microfone lá para o Silvano. Aí você vai pensando aí que eu vou perguntar para você, tá? Você pode ir pensando aí, eu vou perguntar para você. Quando você menos espera, né, Deus vai dizer, pergunta para aquele lá.
Aproveita que eu vou ser o primeiro a levar a rasteira, né? Aí vocês já vão falando isso, eu não vou falar. Mas é para mim a paz que a gente esconde no coração é o Espírito de Deus, é a vontade que a gente descobre, que a gente aprende, e aquilo ali é que tem uma passagem que diz que colocarei as leis, né? Guardarei no meu coração. Então, quando você descobre aquilo, a vontade de Deus, aquilo ali você guarda, porque sempre são essas coisas que sempre vai estar evitando que você cometa o pecado, repita os mesmos erros, porque você tem medo de perder aquilo.
Amém.
É isso que eu penso. Então, para mim, é o Espírito que Deus nos dá.
Margaridinha, para você, Margaridinha.
Amém.
A palavra.
Palavra.
A palavra de Deus para você, o que é?
É o poder, né, que Deus tem para me livrar do pecado.
Como?
O poder que Deus tem para me livrar do pecado.
Amém. E o Felipe? Felipe. Dá pela que pega.
Eu acho que eu concordo com o Silvio.
É?
É. É o Espírito de Deus mesmo.
Amém. E o Elias? Que hora que dá um branco aqui, ó.
Para mim, a palavra que a gente deve guardar no coração, ela é aquilo que o senhor já falou uma vez aqui. É a justiça de Deus, é a forma que Deus tem para que a gente viva, entendeu? A gente tem que guardar a justiça de Deus em nosso coração.
Amém.
Para mim, essa é a palavra.
E o Fabrício? 1, 2, 3, 4, 5, vai.
Tá escrito que as minhas palavras são espírito e vida, né? Então, para guardar no coração, assim, o que é a palavra? É o Espírito de Deus que a gente tem que ter no coração.
Amém. O Luiz, leva lá pro pra Sandra. A Sandra, tá? Sandra. A senhora, a dona Sandra, esposa do Carlos. A Sandra. Não é a Sandra? É a Sandra, Sandra? Você esperava que fosse perguntar para você, Sandra? Esperava?
Para mim, é o temor. Temor a Deus. Para mim é isso.
A palavra?
É o temor que eu vou guardar.
A palavra de Deus é isso?
É isso.
E o Carlos? Pensa também assim, Carlos?
Para mim, a palavra de Deus é o próprio Deus, né? O próprio Deus.
Amém. E a Lucimar, aí atrás?
A palavra de Deus para mim também, eu penso que é o próprio Deus. É a opinião dele.
Amém. E o Ezra? O Ezra, está aqui. Tá assim, Wesley, escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti.
É a verdade absoluta.
Verdade absoluta.
Absoluta, ela me dá refrigério, me dá resposta das minhas dúvidas, me dá alegria das minhas tristezas. A palavra de Deus me conforta nesse mundo tão difícil. Ela é um oásis para mim, um manancial, uma fonte inesgotável, que se não fosse ela eu já tinha sucumbido há muito tempo. Porque o que eu já passei na vida, só mesmo pela palavra, porque eu creio nela. Apesar de tão antiga, ela é atual. Apesar de ter sido escrita há tantos mil anos, mas ela se cumpre cada dia. Eu vejo isso na vida da igreja, dos meus irmãos, na vida do Senhor, na vida da minha família, na minha vida. A palavra de Deus, ela é eficaz. Dizer a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade.
Amém.
Ela é a pura verdade.
Mas você falou muita coisa, assim, o pessoal está.
É porque
querendo...
era tanta coisa.
Eu sei.
Eu não sei falar só uma coisa. Só quer que eu fale uma coisa? Só
não,
eu falo.
Não, assim, ó. Vamos devagar.
Você
falou tudo certo. Tudo que você falou está certo. Agora, você poderia, assim, condensar a palavra de Deus?
Certo. A verdade absoluta, é isso que eu creio.
Amém.
Nela.
Pronto, isso. Amém. E o Serginho, o pai, é o pai do depois que ele andou pelo mundo, deu a volta ao mundo. Será
que
ele trouxe
espírito.
Alguma novidade para nós? Sobre.
É espírito e vida, né, irmão? Ele é tudo para mim.
Espírito e vida. E
a palavra dele é tudo para mim. A palavra de Deus é tudo.
Amém. E a Silvia? Para você, Silvia?
Eu também acho que é o Espírito de Deus.
O Espírito de Deus.
É, porque sexta, o senhor, sabe, domingo o senhor falou assim, que o dom de Deus, o que, que seria? Eu não sabia. Amém. Eu acredito que é o Espírito de Deus, né? É. Aí eu achei importante isso.
Amém. E o Toninho? Para você, Toninho. Guardei, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti.
Eu acho que tudo que ele, é tudo que ele fala para nós, é tudo que ele tem falado. Às vezes a gente não guarda, né? Vem, passa pela gente e vai embora. E o que nos protege é exatamente guardar o que ele nos fala. E não é o que está escrito, né? É o que é falado, é a palavra pregada, é a pregação. Para mim, a palavra de Deus é.
E o Ender? Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Para você, Wender Luiz, o que é, como você define a palavra de Deus?
Uai, acredito que é minha defesa.
Sua defesa.
Isso.
Amém. E o Marquinhos?
Irmão, eu acredito que é a doutrina, né? É a eu acredito que é a doutrina de Cristo. É o que tem sido falado para nós, que a gente tem que guardar. Esconder, no meu entendimento, é guardar, é bem guardado. Inscrever no meu coração.
Amém. É. Então, você viu tanto que a palavra de Deus é rica? Né? Não é não? Você quer falar também? Você quer falar, meu? Estava a Milson. Para você, bem, o que é a palavra de Deus? Eu estava com mais vontade de jogar o microfone. Meu. Vai lá. Fala, Rodrigo. Hã? Ah. Amém. Mas então, gente. É, ontem nós estávamos orando aqui, e aí eu perguntei, normalmente quando termina a oração, eu falo assim, Deus falou comigo isso, isso e isso. E aí, o que Deus falou, normalmente é confirmado através das visões que tem, e aí fica entendido que realmente Deus falou. E nós perguntamos então para o que que Deus falou com você? Aí uns respondem assim, não, falou nada não. Aí pergunta para o outro, não, eu não sei. É, não, eu acho que foi isso, aquilo, tal, etc. Então, parece que nós não entendemos bem o que seja a palavra de Deus. E eu acredito que se nós perguntássemos mais pessoas iriam dizer. Hã? Diferente. Então você imagina, por exemplo, as dificuldades que a igreja tem. Como que ela vai guardar a palavra? Daqui está sendo assim, ó. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar. O Fabrício fala uma coisa, o outro fala outra, falou. E a palavra? Você não. E por causa disso, peca. Que cada um acredita que seja uma coisa e diferente da outra. Eu estava dizendo para os irmãos que a mesma boca que fala a sua palavra quando você está orando e falando com Deus, Deus vai usar a mesma boca. Quando você está orando, falando com Deus, você fala, você vai ouvir a voz de Deus, vamos dizer assim. Você ouviu a voz de Deus? Não, porque a gente quer ouvir uma voz, oh, Fabrício, né? Tu levantas, porque eu vou te, né? Então, a gente quer uma coisa assim. Aí você ora e não escuta a palavra de Deus. Por quê? Porque você quer ouvir uma coisa cavernosa, você quer ouvir um negócio assim, você quer ouvir. Aí você não escuta nada. Aí você entende que você, Deus não falou com você. Da mesma boca, quando você está orando, se você realmente estiver orando, falando com Deus, ou procurando, ou tentando falar com Deus, a palavra de Deus, ela virá através da sua boca. Ela vem através da sua boca. Não é? Dá para entender o que eu estou falando? Mesmo? A palavra de Deus, ela vai sair da sua boca. Se ela não sair da sua boca, ela vai sair de qual boca? Está lá você orando, você orando, você falando com Deus. Deus falou, eu vou ser com a tua boca. Eu e você somos um. Uma hora é você que fala, outra hora sou eu que falo. Então é um falar com Deus, é um exercício, é uma, você vai buscar Deus, você vai aprender a falar com Deus, você vai aprender até você confiar, acreditar realmente que aquela palavra é de Deus. Mas elas vão sair da sua boca, né? Jesus ao lado de Pedro, Pedro falou uma hora, Pedro falou uma coisa que era boa, outra hora Pedro falou uma coisa que não era boa. Da sua boca na hora da oração é a mesma coisa. A palavra pode sair. Se você estiver irado, nervoso, ou então, conforme a maneira que você está, Deus não pode falar com você. Porque do seu interior está saindo água suja, está saindo do seu interior, está saindo um espírito. As palavras, minhas palavras, são espírito. Do seu interior está saindo espíritos malignos. Por outro lado, por que que o quebrantamento, um espírito quebrantado, Deus não suporta? Um espírito quebrantado, na hora que você mais se aproxima, você mais consegue às vezes realmente falar com Deus, é a hora que você está chorando, quebrantada, quando a coisa está realmente difícil, pesada, ali você desaba. É nessa hora que você às vezes consegue falar a palavra de Deus. Entendeu? Deus, ele não vai chegar para você e falar uma palavra que não seja uma palavra de Deus. Não tem jeito. Se foi Deus que falou, olha. Ele não vai chegar para você e falar uma palavra que não seja uma palavra de Deus. Quando você começa a buscar Deus, caso Lucilda, quando começou a buscar Deus, leu os primeiros versículos, as primeiras cartas, nunca você tinha lido a carta de Pedro. Aí você lê a carta de Pedro, você fica impressionado com as coisas que estão ali sendo faladas. Aqueles primeiros dias, o verdadeiro amor, o amor primeiro da sua vida. Naquele momento ali, né, quando você lê as escrituras, dá aquela impressão que Deus está falando com você. Mas está mesmo. Não é impressão, não. Deus realmente está falando com você. Quando você pega e diz: Senhor, fala comigo. Fala comigo, Senhor. Eu sempre dizia para os irmãos o seguinte: imagina naquele momento um salmo. Fala comigo, Senhor. Quantas vezes Deus pode falar com você através do profeta Isaías, Jeremias, Provérbios, qualquer lugar. Um salmo. Aí você imagina, aquele salmo, parece que ele entra como uma luva. Ele entra realmente com aquela, tudo aquilo que você queria realmente ouvir. Ouvir quem está falando com você ali. E quem está pronunciando as palavras? Você mesmo. É você mesmo que está ou pronunciando ou na mente. Mas é a palavra de Deus. Aí, não serve às vezes pro Fabrício. Eu chegar pro Fabrício e falo: Fabrício, olha que coisa tremenda aqui, Fabrício. Ó, ó, Deus falou comigo. Deus falou comigo aqui, ó. Que coisa tremenda. Fabrício, eu não estou vendo, não. Não, eu não estou sentindo nada. Por que não está sentindo? Deus não está falando com ele. Deus não está falando com ele. Deus está falando é comigo. É comigo. E qual foi a palavra que eu guardei no meu coração? A que ele falou. E a palavra que ele falou comigo estava onde? Estava escrita aqui. E ela vai continuar escrita aqui. Mas eu guardei essa palavra no meu coração. Ela não só está escrita aqui, como ela está também no meu coração. E lá, na hora que eu estava lá, atribulado, atropelado pelas coisas, eu vou lançar a mão de uma palavra que eu guardei no meu coração. Não andeis ansiosos pela vossa vida. Sofre a injustiça. Amém? Não paga o mal com o mal. Amém? Tendo que comer e vestir, estejais contentes. São essas palavras que você guardou no coração. E são elas que te defendem. A palavra de Deus, toda a palavra de Deus está aqui. Toda. Passará o céu e a terra, as minhas palavras não passarão. Você pode ter certeza que o dia quando o juízo, sabe, quando Deus derramar sua ira sobre a terra, tudo que Deus fez vai estar escrito aqui. Ele não vai fazer uma coisinha, uma coisa, nada que não esteja de acordo com a escritura. Então, quando você receber um conselho, Se for um conselho de Deus, tem que estar de acordo com as Escrituras. Amém? E por que que a pessoa que cavou profunda bala e construiu a sua vida em cima da rocha, por que que essa pessoa é inabalável? Por que que ela se torna inabalável? Porque ela cavou profunda vala, ela foi lá, encontrou a rocha, ela encontrou realmente a palavra de Deus, ela encontrou tudo que estava ali e edificou a sua vida em cima daquilo, de tal maneira que quando uma pessoa fala com ela, ela tem uma defesa. Amém? Ela tem uma defesa. Não é qualquer palavra, não é qualquer conversa que abala uma pessoa que construiu a sua vida em cima da palavra de Deus. Então a palavra de Deus, meus irmãos, é essa aqui. Essa é a palavra de Deus. Não é só a primeira pessoa a guardar a palavra de Deus 100% foi Jesus. E como ele guardou a palavra de Deus, do interior dele só pôde sair a palavra de Deus. Amém? Então, conversando com Pedro, quando Pedro falou uma coisa que estava contrário, não era a palavra de Deus. E quando não é a palavra de Deus, de quem que é? Amém? Não foi assim que Deus falou. Amém? Não é a palavra de Deus. Você pode ficar tranquilo. Se você ouvir lá na televisão, seja de quem for, em qualquer programa que se diz evangélico, etc., escuta, mas a sua defesa é que se aquilo se ouviu, você tem alguma palavra escrita para poder conferir. Amém? Guardei a tua palavra no meu coração. O salmo, quando Jesus viu o salmo, toda a palavra de Deus estava no coração de Jesus. Jesus, ele não viveu sob a fé, ele viveu sob a lei. Jesus não viveu sob a graça. Ele tinha que conhecer a palavra de Deus. Ele foi obrigado a cumprir toda a palavra. Toda a palavra, toda a lei de Deus, toda a palavra de Deus, Jesus teve que cumprir. Eu não vim, sabe, para não cumprir, eu vim para cumprir a lei. Aí a palavra de Deus que ele cumpriu, o que é que pôde sair da boca dele? Né? Se você beber da água que eu lhe der, então ele falou para a mulher com convicção: se você beber da água que eu lhe der, do seu interior vai sair também a palavra de Deus. Amém? Então, Lucilda, no começo a gente fica empolgado, tal. Aí quando você chega a um determinado ponto que você se enfiou, sabe, os cuidados do mundo, a fascinação pelas coisas, fascinação, os cuidados do mundo. O que mais? Não foram essas coisas que impediram que a palavra crescesse no seu coração? Não foi isso que impediu que a semente, o que é a semente? A semente não cresceu, não gerou. Você abre um salmo hoje, ele não tem graça para você. Você lê Isaías, dá vontade de... Vai ficando tão sem graça, vai ficando tão sem valor. Como que Deus vai falar com você? Como que Deus vai falar com você? Amém? Se a palavra de Deus não faz sentido mais na sua vida, é um perigo. É um perigo, gente. Amém? Aquele que me ama. Quem não me ama. Então, meu filho, você pode ter certeza. Você pode ter certeza que o que está realmente esfriando, o que está acabando na sua vida, é o seu amor a Deus. É o seu amor a Deus. Bem? É terrível, é uma coisa doída. Doída.
Como purificará o mancebo o seu caminho, observando-o conforme a tua palavra?
Mais uma vez.
Como purificará o mancebo o seu caminho, observando-o conforme a tua palavra?
É. Então, o mancebo, mancebo o que é? Hã? Jovem, né? O mancebo, o jovem, que leu e gostou de Eclesiastes, o jovem que leu Provérbios, principalmente o capítulo 1, 2, 3, 4 de Provérbios, que fala sobre, quer ver todos os mancebos aqui, sabe? E realmente entender o que, que ali está falando. Eclesiastes, quando fala da ilusão, fala das coisas, das porcarias que é o mundo. Então o mancebo, quando for encebar qualquer coisa, ele vai pensar. Ele vai pensar. Essa não é a sabedoria de Deus. Amém? Como purificará o mancebo o seu caminho? Como vai o mancebo construir a sua vida? Em que caminho? Normalmente ele constrói, ele edifica a sua vida em cima de ilusão, de vaidade, de coisas sem fundamento, sem base, sem futuro. Por quê? Por quê? Né? Ele, coitado, que defesa ele tinha, que defesa ele tem? Se o que ele ouviu foi lá do professor incrédulo, se o que ele escutou foi lá da família dele, dos pais, dos parentes que não tem Deus, que não fala a palavra de Deus. Amém? Mas, gente, como que nós vamos ter? Como que nós vamos poder ser a igreja, o povo de Deus? Como que do nosso interior vai sair a palavra de Deus? Não é verdade? É por isso que cada um vai dar uma definição. Cada um vai dizer uma coisa. É porque ele está distante. Então, quando você ora, Deus fala assim: olha você ver, será que eu tenho a palavra de Deus? O que é que eu faço? O que que Deus faz? Ele vai lá na minha mente e vai dizer assim: fala essa, diz para eles essa, faz mais essa. Pronto. Não tem uma que diz assim: e o Espírito Santo vos fará lembrar. Eu te darei o Espírito Santo. Você não precisa decorar a palavra, só precisa amar. Porque você guarda no coração uma coisa que você... ou tem lugar para guardar no coração outra coisa? Você não guarda seu infeliz no coração? Para poder te lascar? Experimenta guardar a palavra de Deus. Sabe por que que a palavra de Deus não está no seu coração? Amém, gente? Hoje vamos acordar. Você viu que como ninguém vai poder enganar Deus no fim? Você já viu como no fim ninguém vai poder dizer que Deus foi injusto? Meu filho, você não gostou de mim, você não me quis, você não me amou. Porque se você tivesse amado, se você tivesse gostado de mim, você tivesse tido prazer em mim, a minha palavra estaria no seu coração. Você não gostou. É a mesma coisa que você pegar uma mulher que não gosta de você e querer viver com ela. Ou pegar um homem que não gosta de você e querer viver com ele. Vocês vão conseguir aí um tempo, mas logo vai dar problema. E depois de velho, pior ainda. Amém? Ninguém vai poder alegar injustiça da parte de Deus. Ninguém vai poder dizer: o Senhor foi injusto comigo. Não, Deus fez certinho. Não tem como nós entrarmos no reino de Deus por outro lugar, gente. Não tem como nós passarmos para a terra se não ser pela porta, não ser por aí, pelo lugar. Amém? O problema é, então, porque você ainda não conseguiu amar a Deus. Vocês concordam ou não? Eu vou te dar o Espírito Santo. Mas como que Deus vai me dar o Espírito Santo? Se eu não quero o Espírito Santo. Amém, gente? E o Espírito Santo, aí na hora da oração, o Espírito Santo vem e pega a palavra que foi inscrita, foi gravada, né? Aí o Espírito Santo vem com a agulha, põe assim, ó, tá rodando ali, ó. O Espírito Santo vem. Aí vem uma palavra que saiu daqui e que ficou gravada no seu coração, e Deus vem e tá, fala aí. Ela está rodando ali. Está vendo? Aí vem lá, às vezes você não está nem lembrando daquilo, você nem está pensando naquilo. De repente ela aparece. Fala: meu Deus, eu não estava pensando nisso. E a palavra vem e aparece. Como foi nos dias de Noé? Tá? Aí, um dia você leu e entendeu. Um dia você leu, entendeu, gravou, guardou. E aquilo ficou gravado. Amém? Pega você ver uma coisa. Se não é isso que eu estou falando. Por exemplo, Hebreus capítulo 5. Sabe por que que Deus falou assim? Olha, quando você for levado diante de senadores, de presidente, não premedita o que você vai falar. Porque na hora, no momento, não tem isso escrito? Quantas vezes eu estou pregando aqui, eu não falo para vocês, não tem isso escrito? Por que que eu falo tem isso escrito? É porque o Espírito Santo me fez lembrar de uma coisa que eu sei que está escrito. Só, interessante, Pedro, eu não sei o artigo, parágrafo, não sei onde você está. Eu só sei está. Aí vendo a concordância, olha, vai achar, está lá. Entendeu? É isso. Aonde está a palavra de Deus, gente? Na minha mente. E aonde mais? No meu coração. Hebreus capítulo 5. Sabe o que esse Hebreus capítulo 5 veio agora? Porque eu lembrei. Vocês observaram que a gente não faz, que vai, fulano ia pregar tal dia, aí o sujeito passa uma semana. Uma semana. Aí chega lá. Não. Vai e eu vou ser com a tua boca. Sabe o que? Se você falar a palavra de Deus, essa palavra vai estar na sua mente e no seu coração. Se não tiver nada, a boca fala. Onde é que eu peguei isso? Não está escrito? A boca fala, é o que o coração tem. Se a boca não fala, então aí, se eu for pegar e ler aqui, essa palavra, se eu for só ler, a palavra não é de Deus. Ela não saiu da minha mente nem do meu coração. Amém? Hebreus capítulo 5. Engraçado, né? Os escribas e os fariseus, eles eram profundos conhecedores da lei. Só que a lei não estava onde? E nem no coração deles. Estava lá no papel. Estava lá no papel. Não estava na mente e no coração. Jesus não tinha um papel na mão. Aonde estava a lei de Deus? Amém? Ele não tinha uma caneta, um papel na mão, um lápis. Amém, filho? Quando você examina o Espírito, de que forma você examina o Espírito? Pela aparência? Pelo tamanho? Pela cor? Pela feiura? Pela beleza? Não, você examina o Espírito é quando a pessoa começa a falar. Sai de mim, Satanás. Ou então, vinde a mim. Continua falando. Continua falando porque não foi carne nem sangue quem te revelou. Essa palavra é de Deus. Amém? Amém, gente? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Não é assim? Amém. Mas é verdade, é glória a Deus mesmo. É aleluia mesmo. É amém mesmo. Ué. Eu não, não é 5 não, vocês me desculpam, mas acho que é 12. É 12? Ou é 5? Ou é 8? É oito e dez, parece que tá certo. 8 e 10. Ó, nós não estamos vivendo o Novo Testamento. Nós não estamos vivendo o Novo Testamento. Deus falou: olha, eu vou fazer um Novo Testamento. O Novo Testamento, nós estamos vivendo o Novo Testamento. E o novo, ele só realmente entra em vigor na sua vida quando o velho acaba. Senão, você vai ser julgado pelo velho. Pela lei, você vai ser julgado pela lei. Você vai ser julgado pelo velho. Agora, quando você aceita o novo, não, eu quero ser julgado pelo novo testamento, a nova aliança, o novo concerto. Nós estamos vivendo hoje o tempo da nova aliança. Agora, a nova aliança, eu vou fazer uma aliança com vocês. Vocês querem a nova aliança ou querem permanecer na velha aliança? A velha aliança, você vai ser julgado pela lei, você tem que fazer tudo pela lei. Você vivendo pela lei, pronto, tudo bem. Mas pela nova aliança, as coisas vão ser um pouco ou um tanto quanto diferentes. A nova aliança. Como que funcionaria a nova aliança? Como que funciona a velha, o Velho Testamento? Pão, pão, queijo, queijo. Está escrito, está escrito. Jogou, adulterou? Cacete, não é não? Adulterou? Pedra. Pronto, olho por olho, dente por dente, fez, está errado. E o Novo Testamento? O Novo Testamento é muito diferente. É muito diferente. O Novo Testamento, se eu falar alguma coisa, essa coisa que eu falar, tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Amém? Vamos ler Hebreus 8, versículos. Versículo 7. Ó, mas interessante, gente. Isso aqui eu já li. Isso aqui que eu falo para vocês, aqui eu já li isso aqui. Mas gostando, já li assim. É, realmente eu tenho saudade. Quantas vezes meditando eu chorei. Não tem uma música falando assim? Luiz, a sua vida vai ficando, vai virando um caos, ela vai virando um tumulto, ela vai virando um trem assim, sabe por quê? Você já observou o quanto você tem estado distante da palavra? A sua cabeça cheia de coisa, cansada, o dia atropelado, quando chega a noite, você vai maldizer, né? A noite, você tem, só tem a noite para você maldizer, né? Se você falar mal, tá, não sei o que, tá, etc. E aquela coisa azeda por dentro, tal. Tá, às vezes até para dormir precisa de um remédio. Quer dizer, você está ruim. Você está meditar. Como que você nessa situação pode meditar, alimentar, ler as escrituras com gosto, com prazer, com satisfação? Não pode. E aí amanhã, o dia amanhece e você tem que voltar para a lama, você tem que voltar para o mundo e vai só piorando. Não? Então a gente tem que, mais do que depressa, eu creio que Deus está dando um alerta aqui para a igreja vê onde foi que você, e repara se você já não teve mais prazer, não teve mais vontade, não teve mais gosto pela palavra. Né? Então você é a aliança que Deus fez com você, e quebrei a aliança que um dia, versículo 4. Ora, se ele estivesse na terra, tampouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdote que oferece dons segundo a lei. Jesus estivesse na terra, ele não ia servir. Ele não ia servir para a igreja religiosa. Ele não ia servir. Porque a igreja religiosa não aceitou o Novo Testamento. A igreja religiosa, ela insiste em viver sob a lei. Insiste, Roberta, ela insiste em praticar a lei. Então Jesus não ia servir. Os quais servem de exemplar, versículo 5, de Renata.
Os quais servem de exemplar e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito: olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se mostrou. Mas
continua.
Mas agora alcançou ele ministério.
Ele quem? Continua.
Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente quanto é mediador de um melhor concerto.
Então, gente, não tem aliança, não tem acordo melhor do que o que ele fez. Não tem coisa melhor. Porque ele fez exatamente do jeito que Deus queria. O modelo. Ele fez exatamente do jeito que Deus queria. Deus tornou a coisa muito fácil para nós. Deus tornou a coisa muito fácil para nós. Quem crê em mim será. Uma coisa tão pequenininha, né? Mas parece que é a chave. Parece que é a chave de uma imensidão de coisas. Quem crê em mim, será. Aí, Senhor, não é fácil crer no Senhor, não. Senhor, os seus caminhos são altos demais. Amém? Não são os meus caminhos. O Senhor, como que a gente vai entender o Senhor? Como que a gente vai crer no Senhor? E Deus tornou a coisa tão fácil. Falou: crê em mim. Aí lá na sua oração, Deus vai te dar uma palavra, dizer para você isso. E você crê nele. E vai dizer para você: é assim mesmo, meu filho. O mundo é mau. Pronto. Não está escrito que o mundo é mau? Meu filho, é assim mesmo. O mundo vos odeia. E aí, o que, que você pode fazer? Amém? O mundo vos odeia. Você sabe por que, que você está nessa situação? Você não queria uma palavra de Deus? Você não queria uma palavra de Deus? Mas a gente quer uma palavra do Satanás. A gente não quer uma palavra de Deus, não. A gente quer uma palavra que fala assim: levanta e vai lá e tal, não sei o quê. Entra na justiça, faz assim, faz assado. Você tem direito. A gente quer sempre uma palavra do cão. A palavra de Deus tão maravilhosa. Dizer a você: meu filho, não anda ansioso pela sua vida. Não adianta você correr, que você não vai acrescentar um pedacinho na sua vida. Amém? Se você tiver que viver 60, vai ser 60. E você não vai acrescentar nada. Você não queria uma palavra de Deus? Aí eu vou lá para o salão que eu quero uma palavra de Deus. A gente não quer uma palavra de Deus. A gente quer uma? Uma que dá força para a carne. Vou falar: ah, Deus falou comigo. Vou pegar aquele filho de uma égua. Né? É assim. Não, a palavra de Deus, ela não vem. Amém? Calma, calma, amém? Calma. Paciência. Deus tem para você paciência. Amém? Você vai dizer assim: ó, você lembra de um versículo? Sede paciente na tribulação. Porque repreendendo, diz: eis que virão dias, diz o Senhor, que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo conserto. Está lá no profeta. Você pode dizer que está lá no profeta. Está lá no profeta Jeremias. Você pode ter certeza que todos os profetas deixaram nas entrelinhas que Deus ia fazer isso. Agora, não segundo o conserto que fiz com seus pais. Não é o conserto do Velho Testamento, é o conserto do Novo Testamento. No dia que eu os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, como não permaneceram naquele meu conserto, eu para eles não atentei, diz o Senhor. E uma vez já falou: conserto é aliança. Conserto é aliança. A mesma coisa. Você pode olhar no dicionário aí que conserto com S ou com C, né? Conserto com S é outra coisa. É conserto. É com C mesmo, né? Então, meu filho, aliança, conserto. De um lado, Deus. Todo. Os pais, eles não permaneceram. Você não cumpre a sua parte, a aliança. É. O casamento, por isso que a pessoa tem que noivar, pensar, analisar, ver com quem que você está casando, ver se realmente você pode fazer com aquela pessoa uma aliança. Que a partir do momento em que você faz a aliança, você vai ter que cumprir com a parte sua. Senão aquela aliança não tem sentido. Não tem valor. Quantas alianças às vezes não dão certo? Quantos casamentos são falidos? Porque é uma aliança mal feita. E para que a aliança que nós temos com Deus, para que a aliança que nós temos com Deus realmente funcione, aquele que guarda a minha palavra, aquele que não guarda a minha palavra, aquele que me ama e aquele que não me ama. Pronto, acabou. E eu pergunto, será que vai ter jeito de alguém enganar Deus? Eu te amo, Senhor. Eu te amo. Eu te amo, Senhor. O Senhor sabe que eu te amo. Amém? Porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor, porém, e em seu, e eles, e eu lhe serei por Deus, e eles me serão por povo. O povo de Deus vai nascer dessa aliança. O povo de Deus é fruto dessa aliança. Amém? Eu vou botar a minha palavra na sua mente, no seu coração. Eu vou colocar aí na sua mente. E aí, a partir daí, eu te considero, e eu sou obrigado a ser seu Deus. É uma aliança. Eu tenho que ser seu Deus. A palavra está na sua mente, no seu coração aí. Eu sou obrigado a ser seu Deus. Quantas vezes eu oro e falo, Senhor, eu não tenho outro Deus, não. Eu não tenho outro Senhor na minha vida. Eu não amo outra palavra. Então o que acontece? Deus fala, eu vou ter que ouvir. Eu vou ter que ajudá-lo. Por quê? Porque ele está cobrando de mim aqui, ó. O Senhor não é o meu ajudador? Por acaso não é o Senhor que tira os meus pecados? Não é o Senhor o meu salvador? Está escrito aqui, e ele? Como que ele vai fazer? Não tem jeito, eu vou ter que... Deus vai ter que cumprir a sua parte. Amém? Vocês concordam? Agora você fica, meu Deus, meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus, tem dó de mim, meu Deus, meu Senhor, tem misericórdia de mim. Não sei com que Senhor você está falando, não sei com quem você está falando. Deus fica se esperando, vamos ver com quem que ela quer falar. Até agora falou nada para mim, ela só falou, meu Deus, eu nem sei quem é o Deus dela. Tem misericórdia de mim, Senhor, o Senhor não está vendo a desgraça na minha vida? E Deus está lá esperando você falar com ele, ou não é? Você bateu na porta errada, meu irmão. Você bateu na porta errada. Ou não? Você tem que bater na porta certa. Você tem que falar com ele. Você tem que... Senhor, é com o Senhor que eu estou falando. Presta atenção. É com o Senhor que eu estou falando. Eu não tenho outro Deus, não. Eu não tenho outro. E o Senhor sabe disso. E o Senhor sabe disso. E o Senhor sabe disso. Amém? E está aqui, tal, e etc. Duvido que Deus não vá te ajudar. Duvido que Deus não vá ter misericórdia de você. Amém? É isso. Agora você vê, o que que o diabo faz? Ele fica assim, bagunçando com a gente, sabe? Ele fica bagunçando com você, joga você para cá, joga você para lá. Você sabe quando a onça, o bicho está brincando com a caça, pega os bichos, ele cansa o bicho, depois fica jogando eles para cá, jogando eles para lá. É. Fica brincando, jogando, e eles fazem com você. E a gente vai ficando. Sem força, sem. Tá? E aí você fica só lamentando. Infelizmente, Deus não pode. Você não foi na. Você não bateu na porta dele, você não falou com ele. Você não pode. Infelizmente, Deus não pode interferir na vida de ninguém. Sabia disso? É como se ele quebrasse a aliança. Porque se Deus for o mundo jaz no maligno. O mundo está debaixo da maldição do mundo. O próprio Jesus veio, entrou nesse meio aqui e viu como era. E aí ele fez orações de súplica, tal, etc. Saiu dessa situação e hoje ele é o nosso Salvador. Hoje ele é a pessoa que pode te ajudar. Ele é a pessoa que pode te salvar. Por isso que ele fala: todo aquele que me invocar, invocar o nome, meu nome, vai ser salvo, porque eu vou te ajudar, meu filho. Se você quer me ajuda, eu vou te ajudar. Amém? Amém. Deus falou conosco. Falou mesmo? Por que que vocês sabem que Deus falou com você? Que tudo que eu falei está escrito. Não só aqui, mas também na minha mente. Qualquer hora que você me perguntar, eu vou falar para você a mesma coisa. Qualquer hora. Qualquer dia, qualquer hora, ano, você falar essa palavra, ela vai estar no meu coração do mesmo jeito que ela esteve 10 anos, 20 anos, 30 anos atrás, ela está do mesmo jeitinho que ela foi gravada, do mesmo jeito. Eu não falo uma coisa hoje, amanhã falo outra, não. Amém? É assim. Por isso é que a gente sabe que é uma palavra de Deus. As escrituras testificam. E Deus dá testemunho. Deus, é Ele que dá testemunho de mim. É Ele que vai dizer. Ele vai confirmar, ele vai mostrar esse dia sobre a cisterna. Nós falamos sobre a cisterna. Esse dia, quantas visões sobre a cisterna? Amém, gente? Quando Paulo pregou a palavra de Deus, ele falou isso. Quando Pedro pregou a palavra de Deus, eles falaram isso. E a vontade de Deus é que todos nós, tenhamos a palavra na nossa mente e no nosso coração. Porque só assim é que nós vamos realmente fazer parte do povo de Deus. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Pai nosso que está nos céus, onde iremos nós? Se só o Senhor salva, só o Senhor pode salvar. Só o Senhor tem palavra de Deus. A palavra de Deus, ela sai da boca do Senhor. Não há outro Deus. Há um só Deus. Um só Senhor, um só Salvador. Há uma só fé, um só Espírito Santo. E é ao Senhor que nós estamos buscando. É na porta queremos bater. Ninguém vai entrar a não ser pela porta. Eu sou a porta, diz o Senhor. E eu tenho certeza que a igreja aqui, Senhor, apesar das lutas e tribulações, apesar das dificuldades, a igreja que está aqui, está aqui porque guardou a palavra, guardou a palavra do Senhor. Na verdade, nós queremos mais. Na verdade, nós queremos buscá-lo mais. Nós queremos, Senhor, aumentar a nossa força, o nosso depósito. Nós queremos fortalecer os nossos pés. Nós queremos, Deus, lâmpada para os nossos pés. Nós queremos luz para o nosso caminho. E não há outro, Deus, lugar a não ser no Senhor. É daí, do trono do Senhor, da graça de Deus, de onde realmente vem a palavra do Senhor. Fala conosco, ensina o caminho que nós temos que andar. Dirija, Senhor Deus, tenha liberdade. Fala conosco, responde às nossas orações. Renova, Deus, a fé, a força do que está cansado. Renova, Deus, a nossa esperança, o nosso amor, o nosso desejo por Ti, Jesus. Porque só assim, Senhor, nós teremos certeza que a nossa vida estará nas Tuas mãos. Os nossos dias pertencerão ao Senhor. É assim, Senhor. É assim, Senhor. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Amém.
O quanto eu já te dei e te servi era o meu maior prazer. Na tua obra eu trabalhava e nada me faltava. Minha alegria era te ter. Não sei o que aconteceu. Lembrar do quanto eu já te amei e te servi. Trabalhava e nada me faltava. alegria era te ver. Eu e o que aconteceu. Quantas vezes meditando eu chorei. Homem de Deus, era o que eu queria ser. Mesmo quando a cruz pesava, o teu louvor me consolava. Você, não sei o que acontecer. É tão difícil eu aceitar que eu não te amo. Como já te amo.